Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira, dia 16 de junho. E no oferecimento de InfoLaser e Pai Mendonça, vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, mandando um alô para o pessoal de casa, o pessoal do trabalho, o pessoal do barzinho também, a rapaziada das academias, o pessoal do pontal, ou do pedal, né? O pessoal do volante também, aquele abraço. Obrigado pela carona, alô, alô, Zé Maria. Vamos ao nosso boa noite de hoje.
Na abertura do programa do Gabriela Esportiva, desta sexta-feira, dia 16 de junho de 2023, no nosso Alô Social Clube, abraçamos o empresário José Leite de Souza, cearense, estabelecido há décadas no comércio ilhéense, torcedor apaixonado do Icasa de Juazeiro do Norte, município brasileiro do estado do Ceará, terra do Padre Cícero, também conhecido como Padim Cisso Café.
Muito bem, Zé Maria, 7:13.
Gabriela Esportiva.
E vamos às primeiras notícias de hoje do esporte. O diretor de futebol do Atlético, Luiz Felipe Scolari, acertou para ser técnico do Atlético Mineiro, viu? Após negar aí em entrevista que voltaria a exercer a função no Brasil, o gaúcho ruma para Minas Gerais para substituir Eduardo Koudé, né, com contrato até dezembro de 2024. O técnico Paulo Turra também deixa o Furacão. O clube, em nota, confirmou a saída de ambos, né? O auxiliar Wesley Carvalho deve comandar o rubro-negro interinamente, Zé Maria. Recentemente, o veterano já havia recebido outra proposta de uma seleção estrangeira para voltar a ser treinador, porém, negou a investida, né? O homem forte do futebol do Atlético Scolari reclamou recentemente de vaias da torcida na Baixada e da pressão em cima do técnico Paulo Turra, né? Felipão desembarcou no Furacão em maio do ano passado para substituir o Fábio Carilli, né? O pentacampeão mundial já vinha conversando com o clube, mas para assumir uma posição na gestão de futebol atleticana. Sob o comando do treinador, o Atlético chegou à final da Libertadores da América, quando foi batido pelo Flamengo, e terminou o Brasileirão na sexta colocação, garantindo nova vaga para o torneio continental. Ao todo, como técnico, foram 47 partidas com 22 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, né? Fechada a temporada, Scolari anunciou a aposentadoria e iniciou esse processo, né? Dizendo que ia se aposentar, Zé. Mas ele anunciou seu pupilo, Paulo Turra, para comandar a equipe, né, à beira do gramado. Turra, por sua vez, ficou pouco mais de 6 meses à frente do time. O gaúcho de 49 anos dirigiu o Furacão em 35 partidas, com 24 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, com aproveitamento de mais de 72%. Portanto, Filipão no Atlético Mineiro, Zé Maria, 7:15.
Gabriela Esportiva.
E vamos às informações da Jacuipense, né? Jacuipense fecha a oitava rodada com vitória na noite de ontem e volta ao G4 do campeonato da quarta divisão nacional, Zé.
A Jacuipense, Tony Café, fechou a oitava rodada do campeonato brasileiro da quarta divisão nacional na noite de ontem com uma grande vitória no estádio Eliel Martins em Riachão do Jacuípe. Venceu o Falcon por 2-0. gols que saíram no segundo tempo, marcados por Fábio e pelo artilheiro Jean sendo sempre o homem-gol mais importante, né, desse time da Jacuipense. Essa oitava rodada, ela teve resultados espetaculares, né, para o futebol da Bahia, porque nesse grupo que tem três clubes baianos, né, todos os três venceram na oitava rodada. A gente lembra que na quarta-feira o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, venceu o Cruzeiro de Arapiraca por 3-0. E também na quarta-feira, né, o Atlético de Alagoinhas venceu o Sergipe dentro do Batistão por 3-2. E ontem a Jacuipense fechando aí de forma especial essa oitava rodada, venceu o Falcon por 2-0, entendeu? Resultado muito importante que recolocou a Jacuipense, né, dentro do G8, do G4, né, dos quatro primeiros colocados. A gente lembra o campeonato da quarta divisão nacional, são oito grupos de oito clubes, totalizando 64 equipes que estão disputando. Nessa fase de classificação, que terá um total de 14 rodadas, né, vão se classificar as quatro primeiras equipes de cada grupo. Portanto, agora dois clubes da Bahia, né, já estão inseridos no G4, e o Atlético, né, já chega a 9 pontos. Também vai depender no próximo final de semana. Atlético que joga amanhã, no sábado, né, em Alagoinha. Se vencer o Asa de Arapiraca, o Atlético chegaria a 12 pontos, né, e seria inserido, ultrapassaria aí a equipe do Sergipe. Aí sim, teríamos três clubes baianos no G4 dessa competição. O Retrô do futebol pernambucano continua liderando o grupo D do campeonato da quarta divisão. Retrô tem 18 pontos ganhos, 5 vitórias e 3 empates. É a única equipe, Tony Café, que desse grupo D ainda não perdeu. Em 8 partidas, venceu 5, empatou 3. Segue liderando o grupo D, o Retrô pernambucano. O Bahia de Feira agora é o segundo com 13 pontos, né? Bahia de Feira tem 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota na competição. E a Jacuipense, com a vitória de ontem, chegou a 12 pontos ganhos, ocupa a terceira posição com 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O Sergipe é o quarto com 10 pontos, né? 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. O quinto colocado é o Asa de Arapiraca, que tem 9 pontos ganhos, né? Em 8 jogos, venceu 3 e perdeu 5. O Atlético de Alagoinhas chegou agora aos 9 pontos, com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O time de Alagoinhas marcou 10 gols na Série D, tomou 11, tem um saldo negativo de menos 1 e joga amanhã, portanto, se vencer o jogo, entra no G4 da Série D. O Cruzeiro de Arapiraca é o sétimo com 9 pontos ganhos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? E o Falcon é o último colocado com 6 pontos, portanto, fechando aí a tábua de classificação do grupo D desse campeonato da quarta divisão nacional. A nona rodada, Tony Café, já começa a partir do sábado de amanhã. Amanhã teremos Atlético e Asa de Arapiraca no Carneirão. A partida está programada para as 5 da tarde. Portanto, o Atlético jogando dentro de casa com apoio da sua torcida. E se vencer, vai estar inserido também no G4 da Série D, entendeu? Do Grupo D e da Série D, né? Competição do futebol da quarta divisão. No domingo teremos mais 3 partidas. Domingo, no Fumeirão, o Cruzeiro de Arapiraca enfrenta Jacuipense. Esse duelo está marcado para as 4 da tarde. Domingo também teremos, no Batistão, em Aracaju, Falcon enfrentando Bahia de Feira de Santana. Olha aí, outra partida interessante. E ainda no domingo teremos um duelo na Arena Pernambuco com o Retrô, clube pernambucano que lidera esse grupo D. O Retrô enfrentando o Sergipe, domingo, 17 horas. Portanto, é só o Atlético vencer o jogo de amanhã e teremos, né, três clubes da Bahia inseridos no G4 da quarta divisão nacional. Isso é um fato diferente, inovador, Café. Mostra uma recuperação dos clubes baianos, né, desse campeonato brasileiro da quarta divisão. Teremos a partir de amanhã o início da nona rodada, depois vão ficar restando as cinco últimas rodadas nessa fase de classificação. Lembrando, hein, só quatro seguem para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro da Série D, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7:22.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, aproveitando, mandando um abraço aqui pra rapaziada do Banco da Vitória, né? O rapaz lá do... Como é o nome? Do Bacurau, né? Não. Calambau. É tudo bicho, faz parte da fauna. 7:23, Paulo da Venda, gente boa. Dormindo e amarrado. Tá curtindo a gente aí. 988291029 é o nosso WhatsApp, tá bom? Vou mandar alô aqui pra galera também lá de Floresta Azul. Meu amigo. Eu esqueci o nome do cara, brincadeira, não é? Ah, daqui a pouco a gente fala o nome dele. É o seguinte, Zé Maria, amanhã, né, conheceremos aí o campeão baiano sub-20, Zé, é isso?
Amanhã conheceremos, né, o campeão baiano do campeonato sub-20 no jogo da volta das finais desta competição. Sábado, portanto, amanhã no estádio Metropolitano de Pituaçu, teremos Bahia e Jacuipense, né? O empate, meus amigos, dá o título à equipe do Jacuipense. Eu diria que seria uma conquista inédita, né? Primeira vez na história do futebol baiano, um clube do interior conquistando o título de campeão da competição sub-20. O Bahia precisa vencer por 2 gols de diferença, né? Porque no primeiro duelo o Bahia perdeu para Jacuipense por 1-0, portanto precisa vencer por 2 gols. Se o Bahia vencer por uma diferença de 1 gol, teremos então a decisão nas cobranças de penalidades. Portanto, é um sábado muito diferente, 18 horas no estádio de Pituaçu, Bahia e Jacuipense decidindo, né, decidindo esse campeonato baiano da competição sub-20. O time do Bahia tem 21 títulos conquistados na história, né, desta competição. Então, eu diria que se vencer, se conquistar amanhã, será a conquista de número 22, né, dos títulos do Esporte Clube Bahia. E a equipe da Jacuipense busca a sua primeira conquista, né? Seria uma conquista inédita para o futebol do interior jacuipense, que nos últimos anos, né, investiu muito e transferiu a sua divisão de base, que hoje funciona na capital do estado. Portanto, isso aí são frutos, né, dessa política de investimento da Jacuipense no futebol de base, portanto, buscando aí um título inédito. Jacuipense que já tem a melhor defesa do Campeonato Baiano Sub-20. Essa competição, na fase inicial, teve 19 clubes, né, brigando, né, e agora teremos o fechamento amanhã das duas melhores equipes. São, sem dúvidas nenhuma, Café, as duas melhores equipes, né, que chegaram com méritos para decidir esse título do Campeonato Baiano Sub-20. A TV Educativa Bahia transmite o jogo de amanhã no estádio Metropolitano de Pituaçu. Portanto, teremos com transmissão ao vivo amanhã em Pituaçu a final, a decisão do Campeonato Baiano Sub-20 Jacuipense, né? Buscando aí um título inédito, né? A conquista por um clube do interior da competição sub-20, né? E o Bahia, né, que é uma equipe muito forte, que tem um investimento muito diferente, muito forte no futebol, buscando aí o seu 22º título do Campeonato Sub-20, 18 horas deste sábado, no Metropolitano de Pituaçu, com transmissão da TV Educativa Bahia.
7:27.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Fórmula 1. A segunda sessão do treino livre foi feito na tarde desta sexta-feira, né? E muito importante porque praticamente não teve ação na pista durante o TL1, né? Por conta dos problemas com o circuito interno de câmeras que auxiliam os comissários na organização da prova. Com o problema, todo o primeiro treino livre foi comprometido e com isso o TL2 teve 30 minutos a mais do que o previsto. O começo foi bem intenso, viu, Zé? Com os pilotos indo para cima e buscando marcar os melhores tempos, aproveitando aí a situação da pista seca. Alonso, Leclerc e Sainz ficaram trocando voltas rápidas até o tempo de referência ser aí do atual bicampeão mundial da Red Bull, né? Em 1 minuto, 15 segundos, 333, ainda que reclamando aí no rádio das trocas de marchas, né? Na sequência do treino, Pérez apareceu e fez o melhor tempo, mas quem surpreendeu em dado momento foi Pierre Gasly, né? Que fez 1 minuto, 15 segundos, 2.24, com pneus médios e direito aí a melhor segundo setor, né? A Alpine continua bem, né? Oscilante, mas às vezes faz uma graça lá na frente, né? Faltando 57 minutos, o Nico, né? Acabou perdendo o carro e bateu. A essa altura, Leclerc liderava com um tempo de 1 minuto, 14 segundos, 0.94. Depois de 8 minutos de paralisação, a pista foi liberada para os carros andarem. E esse aí foi os treinos de hoje da Fórmula 1, que tá todo vapor. 7h28.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Grapiuna defende sua liderança no Baianinho 2023, jogando no domingo, no Carneirão, em Alagoinhas.
O Grapiuna Atlético Clube defende sua liderança no Baianinho 2023, jogando no próximo domingo, no Carneirão, em Alagoinhas, enfrentando a equipe da Unirb pelo Baianinho 2023. A rodada será aberta amanhã, é a sexta rodada, viu, Café? A gente lembra que essa fase de classificação terão 9 rodadas, portanto, já estamos iniciando amanhã a sexta rodada, vão restar aí apenas as 3 últimas rodadas do Baianinho 2023. Amanhã, sábado, 3 da tarde, no Metropolitano de Pituaçu, tem Galícia e Jequié. Esse duelo vai acontecer amanhã, de Galícia e Jequié. A gente lembra, né, o time do Galícia, no momento, é o 7º colocado, com 6 pontos ganhos, vai enfrentar o Jequié, que é o 2º colocado, que tem 10 pontos ganhos na competição. Teremos também, é um jogo isolado, né, no sábado, e as demais 4 partidas, todas elas vão acontecer no próximo domingo. Domingo, às 3 da tarde, teremos também em Pituaçu o Leônico enfrentando Vitória da Conquista. Leônico, né, enfrentando Vitória da Conquista, duelo aí do Lanterna da competição. O Leônico tem zerinho, né, são 5 jogos, né, 5 derrotas no campeonato da série B, né, vai enfrentar, portanto, no próximo domingo, Vitória da Conquista. Conquista, gente, que ainda não perdeu, tem 7 pontos ganhos, está na 5ª colocação. Com um aproveitamento de 46,67% de aproveitamento, o Vitória da Conquista, que só venceu um jogo, e vem o Colo-Colo na segunda rodada aqui do Mário Pessoa por 2-0 e empatou seus 4 duelos, né? E portanto busca ainda se consolidar, está na 5ª posição, tem a mesma pontuação do Jacobina, que é o último, que fecha o G4, né, do Baianinho. Mas o Vitória da Conquista precisa se consolidar, porque perdeu pontos importantes, né, quando fez jogos dentro de casa como mandante do estádio Lomanto Júnior. Teremos também no domingo, às 15 horas, lá no Joia da Princesa, Fluminense e Colo-Colo, né? Fluminense aí muito favorito a vencer o Colo-Colo, a realidade é essa. É um Colo-Colo que não empolgou, né? A própria torcida do Colo-Colo foi se afastando, a queda, né, do torcedor do Mário Pessoa foi de 70% pra, em relação ao primeiro jogo e ao último jogo que aconteceu no Marão. Então a gente percebeu, o torcedor sentiu de perto, né, a falta de segurança, a falta de qualidade desse time do Colo-Colo. Essa parceria aí, gente, é uma parceria pequena, né, que não empolgou absolutamente, não passou confiança. Essa é a realidade, essa é a definição. Está muito longe da gente ver a qualidade que a gente gostaria de ver no elenco do Colo-Colo. Portanto, é um Fluminense muito favorito a vencer o jogo no Joia da Princesa às 15h do domingo. Teremos também no domingo, 16h, o Nirbi enfrentando o Grapiúna, né? Duelo aí da Unirbe, que é o oitavo colocado com 6 pontos ganhos, tem um percentual de apenas 40% na competição, e a Unirbe vai enfrentar o Grapiúna, que é o líder, né? Tem 11 pontos ganhos na primeira posição, Grapiúna, com um aproveitamento de 73,33%. Olha, gente, se o Grapiúna vencer, aprontar domingo lá no Antônio Carneiro, em Alagoinhas, e vencer a Unirbe, o Grapiúna pode sim já estar antecipando a sua classificação, porque chegaria a 14 pontos nesse campeonato baiano de futebol profissional da segunda divisão. E teremos também no domingo, 16h, Jacobina enfrentando o time do Juazeiro, né? Jacobina, que depois de vencer o Colo-Colo, subiu para o G4, né? Tem 7 pontos ganhos e um aproveitamento de 46,67%, vai enfrentar o Juazeiro. Juazeiro está ali na 6ª posição, tem 40% de aproveitamento na competição. É duelo aí de duas equipes muito parecidas, né? Eu não gostei muito, né, do time, do elenco do Jacobina, como também não gostei do elenco do Vitória da Conquista quando jogou aqui na segunda rodada. Mas, gente, a gente não pode nem fazer críticas a esses dois elencos, porque são infinitamente bem superiores ao elenco montado pelo Colo-Colo. O Colo-Colo, sim, que precisa conquistar pontos importantes. Só tem agora, Café, uma única partida no estádio Mari Pessoa, que vai acontecer na 7ª rodada, enfrentando a equipe do Grapiúna, e precisa sair dessa zona do rebaixamento, porque o regulamento do Campeonato Baiano de Futebol da Série B determina que o 9º colocado e o 10º colocado vão estar rebaixados em 2024 para o campeonato da 3ª divisão. Então, é um Colo-Colo que precisa pontuar para sair dessa zona do rebaixamento. Bom, ainda a respeito dessa 6ª rodada e desse jogo em Feira de Santana, entre Fluminense e Colo-Colo, repito que terá a transmissão da TV Educativa Bahia, a gente lembra que será a estreia do 3º técnico do Colo-Colo, né? E agora sim, a gente percebe que é um técnico com perfil do Colo-Colo, né? Um time sem experiência nenhuma, né? E um treinador que está assumindo pela primeira vez um futebol profissional. Também um treinador sem experiência nenhuma. Vai assumir, já assumiu e vai fazer o seu primeiro jogo no domingo, o Gabriel Gerali, que iniciou essa competição como analista de desempenho do técnico Paulo Henrique, que veio lá do Rio de Janeiro. Portanto, o primeiro treinador do Colo-Colo nesse período. Então, Paulo Henrique foi retirado pelos resultados ruins, pela insatisfação que já existia do torcedor com o veterano treinador. E aí se colocaram o Marcos Paulo Barbosa, né, o treinador campeão lá pela seleção de Itajuípe. Mas Marquinhos sentiu, né? Chegou na 6ª-feira, trabalhou 2 dias e sentiu a falta de intensidade da equipe, sentiu a falta de reposição de peças e bateu em retirada. A gente não pode condenar absolutamente o treinador, ele não conhecia o elenco do Colo-Colo, e como ele mesmo fez questão de me dizer, Zé, nunca imaginei que o Colo-Colo tivesse um elenco, entendeu, com esse potencial. Então, meu amigo, quando ele percebeu que não iria absolutamente resolver a situação, porque o problema do Colo-Colo está nas contratações que foram feitas pelo Colo-Colo. Tudo no Colo-Colo está errado, meus amigos. O projeto do Colo-Colo começou na pré-temporada treinando, fazendo dois amistosos com equipes fraquíssimas, equipes do futebol amador. Eu comentei isso na época aqui no Gabriela Esportiva. Se a gente faz pré-temporada com equipes fracas, você não está testando a sua equipe. Trouxeram um time fechado lá do Rio de Janeiro, né? E esse time, entendeu? Cheios de meninos, né? Meninos sem experiência de futebol profissional, meninos sem experiência também de trabalhar no futebol da Bahia, começaram a trabalhar apenas um turno. É por isso que até hoje é um Colo-Colo sem pernas, só joga um tempo, entendeu? Culpa aqui do Carlos Henrique, né? Que veio para aqui para brincar de preparador físico. Resultado: a gente percebe que a equipe, além de não ter intensidade, é uma equipe fisicamente despreparada para essa competição e, portanto, vai ter o terceiro técnico, que é o Marquinhos, na terça-feira, na reapresentação, ó, retirou o boné, bateu em retirada, e agora o Gabriel Gerali, que começou como analista de desempenho, né, foi promovido para treinador do Colo-Colo. Domingo, meus amigos, você que gosta, eu gosto do Colo-Colo, vamos ver pela TV, entendeu? Educativa Bahia, entendeu? Nada será feito às escondidas, não. O futebol não tem muro, nem mato, né? O futebol, tudo que acontece ali, a gente percebe. Domingo, as imagens da TV Educativa Bahia vão mostrar a fragilidade desse elenco do Colo-Colo, entendeu? E vão mostrar também que é uma equipe que ainda está longe, né, do preparo físico ideal para disputar uma competição de futebol profissional. Portanto, eu diria que no próximo final de semana, Galícia e Jequié, Ezequiel Souza Costa, né, um árbitro experiente de Macarani. Fluminense e Colo-Colo, teremos outro árbitro experiente, né, Moisés Ferreira Simão, CBF de Maracás, para depois não estarem transformando, né, botando a culpa no árbitro. O problema do Colo-Colo é da falta de qualidade do seu elenco, entendeu? Isso precisa ser visível. E eu vou dar até um exemplo aqui, porque lembrei agora, Café. Na pré-temporada, naqueles dois amistosos fajutos que fizeram contra equipes amadoras, né? Uma equipe lá de Guaí e uma equipe daqui de Ilhéus, o goleiro titular era Paulo Henrique. Na pré-temporada, Paulo Henrique era o profissional preparado para defender o gol do Colo-Colo. Quando começou o Campeonato Baiano, esse Paulo Henrique sumiu, bateu em retirada, não assinou o contrato, alguma coisa aconteceu e ele não ficou. E aí se promoveram um goleiro Felipe, que eu acredito que na sequência seria o segundo goleiro para a disputa da competição. E Felipe acabou tendo infelicidade, né, em alguns jogos da competição, né? A torcida pegou no pé dele, porque o torcedor, meu amigo, está ali na arquibancada, está vendo as coisas que estão acontecendo dentro de campo. Tomara que Felipe tenha, no domingo, uma boa atuação, né, para o Colo-Colo, enfim, evitar um vexame, né, lá em Feira de Santana, lá no Joia da Princesa, na cidade de Feira de Santana. Moisés Ferreira Simão, árbitro CBF de Maracás, vai apitar o jogo Fluminense Colo-Colo no Joia da Princesa. Leônico e Vitória da Conquista terá Jefferson Silva Andrade, da FBF de Salvador, apitando esse duelo também. E teremos também Jacobina e Juazeiro, no José Rocha, lá em Jacobina, Josué Reis de Jesus Júnior, árbitro CBF de Salvador. E finalmente o Nirbe e Grapiúna, duelo aí do líder do Campeonato Baiano, jogando fora de casa, jogando no domingo lá em Alagoinhas. Bruno Pereira Vasconcelos, também árbitro conhecido, CBF Salvador, vai estar no apito. Vamos aguardar essa sexta rodada desse Campeonato Baianinho de futebol profissional da segunda divisão, Café.
Muito bem, 7h41, Zé Maria.
Gabriela Esportiva.
E a França venceu o Gibraltar por 3-0 nesta sexta-feira, com gols de Mbappé, né, no estádio Algarve, em Portugal, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos das eliminatórias para a Eurocopa 2024. Com o resultado, a seleção francesa permanece firme na liderança do Grupo B com 9 pontos. Já os gibraltarinos, né, ainda não somaram nenhum ponto. 7h42, a gente fatura e volta daqui a pouquinho com mais Gabriela Esportiva. 7h42.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos lá, Gabriela Esportiva. Vamos chamar o Zé Maria. A seleção brasileira terá 9 atletas remanescentes da última Copa do Mundo. Tá? 2 caras novas, 9 estudos de amanhã à tarde. Conta pra gente aí, Zé Maria.
A seleção brasileira de futebol, Tony, poderá ter no amistoso de amanhã, contra a seleção de Guiné, às 16h, 9 atletas remanescentes da última Copa do Mundo. Mas há uma expectativa de que Ramon Menezes possa inserir na equipe titular 2 caras novas no amistoso de amanhã à tarde. A equipe do Brasil praticamente definida com Alisson, será o goleiro, né? O Alisson no gol da seleção do Brasil, jogador do Liverpool. Na lateral direita teremos Danilo na lateral direita, jogador do time da Juventus, né? Os 2 zagueiros amanhã, Militão e Marquinhos. Militão é do Real Madrid, né? E Marquinhos é do PSG. E a grande novidade, a expectativa é essa, na lateral esquerda, a presença do Ayrton Lucas, do jovem lateral do time do Flamengo. Eu diria até que tendo essa oportunidade com merecimento, tem sido um dos jogadores mais regulares, né, do time do malvadão do Flamengo, portanto, Ayrton Lucas chegando com méritos, né, à titularidade da seleção do Brasil. O meio-campo com Casemiro, Joeliton, que seria a cara nova, entendeu, da seleção brasileira. Estamos falando aí de Joeliton, jogador do Newcastle, né, que teria também a sua primeira vez, a primeira oportunidade no meio-campo da seleção brasileira, ao lado de Paquetá. Seria um meio campo com Casemiro, Joeliton e Paquetá. E os 3 atacantes, né? Que a gente não tem dúvida nenhuma. No momento são os 3 melhores, né, na atualidade, né? Rodrigo do Real Madrid, Vinícius Júnior na outra ponta também do Real Madrid, né? E o Richarlison. Richarlison, o atacante centralizado. A gente lembra que Richarlison é jogador do Tottenham. Portanto, essa é a definição praticamente do time principal do Brasil. O técnico Ramon Menezes vai ter no banco de reservas o Everton, vai ter também o Ederson, né, o lateral Wanderson, os zagueiros, né, Ibanez, que vai estar no banco também, o Robert Renan, o próprio lateral esquerdo Alex Telles, o André do Fluminense, o Bruno Guimarães, o Rafael Veiga do Palmeiras, o Rony do Palmeiras, o Pedro do Flamengo, o Maicon também vai estar à disposição do banco de reservas do time do Robson, do Ramon Menezes, enfim. É a seleção brasileira que faz amanhã à tarde, portanto, esse primeiro amistoso na Espanha, Brasil e Guiné. E na terça-feira, né, a seleção brasileira enfrenta a seleção de Senegal, né? Viaja no domingo, né? A seleção do Brasil que fechou hoje os 5 dias de treinamentos no CT Dani Jarque, né, antes do duelo com a equipe africana. A partida contra a Guiné será no RCDE Stadium, casa do time da Catalunha, né, em Barcelona. Depois da partida contra a Guiné, a seleção brasileira encerra a sua passagem pela Espanha e embarca para Portugal no domingo. Em Lisboa, o Brasil terá apenas 1 dia de treinamento antes de enfrentar Senegal na terça-feira, dia 20. Nesse período, a seleção brasileira, sob o comando de Ramon Menezes, vive a expectativa pela definição do técnico titular. É tema que vem sendo debatido desde a saída de Tite. Olha, e bote novela nisso, viu? essa novela do Carlos Ancelotti. As últimas informações que estão chegando da Espanha é que o presidente da CBF já teria conversado com o Carlos Ancelotti, mas ainda não tem uma definição. Será que o Brasil vai esperar tanto tempo, né? Até junho do ano que vem, de 2024, quando acaba o contrato do Ancelotti, né, com o Real Madrid? Fica difícil a gente entender isso, porque a partir de setembro agora, meus amigos, teremos o início, né, das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer simultaneamente em três países, né? Nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Portanto, já teremos a partir de setembro essas eliminatórias sul-americanas, né? E o Brasil sempre participou, né? Tem cadeira cativa em todas as Copas que aconteceram, né, na história dos mundiais. O Brasil sempre esteve presente. Portanto, amanhã vamos ter a oportunidade, Café, de ver um Brasil enfrentando Guiné. Tem 9 titulares aí que são remanescentes da Copa do Mundo, né? Tem 2 caras novas. Há uma expectativa da gente ver o futebol desses meninos, né? Do Ayrton Lucas, do time do Flamengo, e do Joeliton. Joeliton tem apenas 26 anos de idade, está chegando pela primeira vez a seleção brasileira, esse Joeliton, que é jogador no Ney Castle, né? Portanto, fica essa expectativa. Amanhã, portanto, a gente vai ter a oportunidade de analisar a seleção do Brasil pela segunda vez, né? Treinada aí pelo Ramon Menezes, a segunda partida de Ramon Menezes, que em março jogou contra a seleção de Marrocos e perdeu por 2-1. Quem sabe, de repente, amanhã, Ramon não consegue a sua primeira vitória treinando o principal elenco do selecionado brasileiro, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h53.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
7h53, Zé Maria. A diretoria do Corinthians admitiu que ainda não iniciou os pagamentos pela compra do meio atacante Christian Barleta, anunciado pelo clube no dia 21 de março. Nesta semana, Joinville e São Bernardo tornaram pública a dívida do Timão, que comprou o jogador por 6 milhões de reais. Segundo dirigentes do Corinthians, houve um problema no fluxo de caixa nos últimos meses, que já foi normalizado por conta aí das cotas que são pagas aí durante a disputa do Campeonato Brasileiro, Zé Maria.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Segunda rodada do Brasileirão Série B, Sport e Vila Nova fazem aí esse duelo no domingo, Zé.
No domingo teremos uma única partida, né, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, né? Um duelo aí da rodada de número 2 entre Sport Clube do Recife e Vila Nova, que essa partida foi adiada na rodada 2 em razão do Sport estar decidindo, né, a Copa do Nordeste, e portanto não há muitas datas. A definição será no próximo domingo. Domingo teremos esse duelo que vai acontecer na Ilha do Retiro, né? E o Sport, que nesse momento ocupa a 6ª posição com 21 pontos, né, vai aos poucos normalizando seu calendário. O Sport tem hoje 2 jogos a menos. A partir de domingo terá apenas 1 jogo a menos para normalizar o seu calendário. O adversário, Vila Nova, também tem 1 jogo a menos. Domingo normaliza seu calendário. Vila Nova, que é o terceiro, 24 pontos, né? O Sport do Recife é o 6º com 21. Se o Sport vencer, né, o Sport entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Isso aí não se discute, porque o quarto colocado é o Criciúma com 23. O Sport hoje na 6ª posição com 21, vencendo o Vila Nova, vai a 24 pontos, portanto tira o Criciúma do G4 do Campeonato da 2ª Divisão. Muito embora a gente entenda, viu, Café, que vai ser um duelo dificílimo, né, para o Sport, mesmo jogando na Ilha do Retiro, mesmo jogando em casa, com apoio do seu torcedor, o Vila Nova faz uma campanha eu diria, muito diferente, né, nesse campeonato da segunda divisão. É uma equipe correspondendo, né, em todas as rodadas, já tem 7 vitórias construídas, 3 empates e apenas uma única derrota em 11 partidas disputadas. Portanto, o adversário do Sport Clube do Recife no domingo, Vila Nova, é um clube que tem intensidade na competição deste ano. Novo Horizontino lidera o campeonato do dia 26, do campeonato da Série B, com 26 pontos, né? O Vitória é o segundo com 25, Vila Nova é o terceiro com 24, Criciúma é o quarto com 23, Mirassol na quinta posição com 22, o Sport na sexta posição com 21, 2 jogos a menos. Portanto, Sport Clube do Recife faz pela rodada de número 2 o duelo domingo contra a equipe do Vila Nova, né? O futebol só volta a normalizar no meio da semana que vem, em razão da folga aí das datas FIFA do mês de junho, Tony Café.
Muito bem, 7h57.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
7h57, vamos falar de surf. WSL foi um título com gostinho de revanche para Felipe Toledo, depois de ter perdido a final em Ponta Rouca para Griffin Colapinto no ano passado. O brasileiro se viu mais uma vez de frente para o americano na decisão da etapa de El Salvador da WSL nesta sexta-feira. Porém, Filipinho deixou o atual líder do circuito mundial em combinação, tá? O atual campeão mundial vibrou muito no mar com a vitória. Foi o campeão de Ponta Rouca, né? Foi o segundo título de Filipinho nesta semana, ou melhor, nesta temporada. 14º na carreira e a segunda vitória sobre Colapinto em decisões no ano. Levou a melhor em Sunset Beach, no Havaí. O brasileiro igualou aí com o rival americano em finais, né? Griffin venceu os duelos em Peniche, Portugal, e Ponta Rouca no ano passado, e empatou em confronto na WSL. Portanto, tá 3-3. 7h59.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, Ituano será reformado, né? Ou melhor, o Itabunão. O Itabunão será reformado. Aí a previsão da obra é de 7 meses. Vamos ver, hein, Zé Maria. É o estádio Luiziana Filho, Itabuna, não é isso, Zé?
Na próxima quarta-feira, Café, será uma data importante, né, para o esporte da vizinha cidade de Itabuna. Teremos uma reunião e, na oportunidade, né, o prefeito de Itabuna vai estar autorizando o início da reforma do estádio Luiz Viana Filho. Do estádio Luiz Viana Filho, Tony Café, que foi inaugurado em 28 de julho de 1973. No jogo Itabuna 2, Vitória também 2, né? Um estádio que chegou a ser o gigante do Itabunão, com capacidade para 11.745 torcedores, né? E que há alguns anos, né, está fechado para jogos oficiais. Eu diria que o último jogo, o último compromisso oficial que o estádio Luiz Viana Filho recebeu foi em 2015, no Campeonato Baiano da Segunda Divisão, em que o Grapiúna e o Itabuna, as duas equipes, estavam disputando a competição. O último jogo oficial no estádio Luiz Viana Filho, Café, foi exatamente em 7 de junho de 2015, 8 anos atrás, quando o Itabuna venceu o Fluminense por 3-1. Portanto, há uma expectativa com relação a essa primeira grande reforma do estádio Luiz Viana Filho. Não é só problema de gramado, de drenagem, não, é problema com infiltrações que estão acontecendo no estádio. É uma obra com um custo muito alto, né? Iluminação também, uma nova iluminação para o estádio Luiz Viana Filho. E o Augusto Castro, né? Prevê aí 7 meses para que o estádio possa estar pronto, exatamente o período que o Itabuna precisa, né? Porque a partir do segundo período de janeiro do ano que vem, vai estar na segunda quinzena, iniciando a sua participação no Baianão 2024. Portanto, essa é uma obra complexa, com um custo muito alto, algo em torno de 8 milhões de reais, né? E já tem até construtora definida. A construtora será Ceni Júnior Eireli, né? Quem vai fazer essa obra do estádio Luziana Filho. E essa solenidade vai acontecer na próxima quarta-feira na prefeitura de Itabuna. Eu diria que o Luziana Filho fará esse ano, gente, 50 anos, mês que vem, porque ele foi inaugurado em 28 de julho de 1973, portanto são 50 anos de história. E que bom, né? Porque Itabuna já está na principal divisão, já está na primeira divisão do futebol da Bahia. E o Grapiúna, nesse momento, está a caminho também da Série A, porque está liderando o Campeonato Baianinho 2023. É um momento, é muito especial para o futebol profissional de Itabuna. E claro que essa obra vai garantir ao time do Itabuna, aos investidores do Itabuna, entendeu? Perspectivas de fazer um investimento mais forte, jogando, tendo estádio para jogar em casa. É um estádio relativamente grande, portanto, tomara que isso aconteça. O Augusto Castro, né, marca um gol de placa se realmente iniciar a reforma do estádio Luiz Viana Filho Café.
8 e 3.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, o programa de hoje chega ao fim. Pode fazer suas considerações finais, fica à vontade, meu amigo.
Nas considerações finais do programa desta sexta-feira, Tony Café, eu quero desejar uma noite de muita paz, com muita saúde no final de semana, aos ouvintes e amigos do Gabriela Esportiva. Na segunda-feira, a gente retorna aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite!
Boa noite, Zé Maria. Obrigado pelas suas informações. Zé Maria está de volta segunda-feira. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.